Bolinha da Semana. Toda semana, uma nova história para você refletir. Suécia em chamas.
Bem-vindo a mais essa Bolinha da Semana, esse espaço em que a gente discute um tema que está pulando na cara da gente por aí afora, mas que, via de regra, né? Quase 1.200% das vezes a imprensa nacional faz questão de não contar para a gente. Eu vou para um jabá bem rapidão hoje. Para quem não segue ainda o Saindo da Bolha, clicar lá no famoso follow this podcast do site saindabolha.com.br ou seguir no Spotify, Stitcher, ou seja lá qual agregador vocês preferirem. Por que que isso é importante? Porque além de você passar a receber notificações cada vez que a gente publicar um episódio novo, isso também ajuda a gente a entender o nosso público melhor, tá? Simples assim. Deixa eu dar um fato interessante para vocês com relação a isso, por exemplo. A gente descobriu aí recente, na verdade, a gente vem acompanhando, né? Mas 90% das pessoas que iniciam ouvindo um episódio nosso vai até o fim. O que é muito legal, você pensar que o cara vai ficar, 90% das pessoas vão ficar uma hora ouvindo uma bolhona ou uma bolinha. É isso, vão de música até a música final. Isso por si só já é um sinal que a gente tá no caminho certo, mas quanto mais a gente puder entender vocês, a gente agradece. Vale, seja pelo comportamento que vocês têm de acompanhamento dos episódios, seja pelos comentários que a gente recebe lá no Facebook. Isso não é bom só pra gente aqui não também, tá? Para ter motivo de orgulho, nosso 90% e tal. Isso é bom para todo mundo que gosta de analisar fatos com honestidade e que pode indicar, então, com tranquilidade o nosso podcast para os seus amigos de direita e que procuram fontes sérias de análise, ainda que a gente brinque bastante para visualizar a realidade internacional e principalmente para ver como é que essas marés que acontecem por aí afora impactam o nosso país. E mais e sem meias palavras, para ver também como, de maneira geral, a imprensa mainstream aqui no Brasil faz um trabalho porco enviesado quando fala de política lá de fora. Mas chega, vamos falar de Suécia então, gente. Vida que segue. Não é que para acompanhar esse episódio você vá precisar ouvir outro, mas a gente acho que ajudaria a contextualizar melhor se depois vocês tivessem a paciência lá de ouvir um outro episódio nosso antigo, de número 5, que se chama Fugindo pelo Mediterrâneo. Por que isso? Porque o que a gente vai falar aqui tem tudo, mas absolutamente tudo a ver com os processos migratórios. E o Fugindo pelo Mediterrâneo lança a história sob a perspectiva do que acontece lá na África e, por consequência, acaba ricocheteando no norte da Europa, tá? Durante os anos de 2014 e 2015, a Suécia foi um porto seguro para imigrantes econômicos. A gente usa essa expressão imigrantes econômicos, apesar dessa expressão ser praticamente considerada um palavrão pelos politicamente corretos e pela própria ONU também, que quer que a gente chame essa turma toda na marra, diga-se bem claro, de refugiados, que eles não são. Então essa população enorme entrou entre 2014 e 2015, basicamente em função do completo descontrole da política, vamos dizer, de imigração sueca, tá? Só para vocês terem uma ideia, em termos numéricos, de como essa imigração afetou a Suécia, apesar do governo sueco não gostar de tratar desse assunto, apenas nos últimos 60 dias, ou seja, eu estou falando aqui de setembro e outubro de 2019, tá? Nos últimos dois meses, 30 bombas explodiram em diversas localidades do país, com ênfase para os centros com maior população imigrante muçulmana. E durante o ano agora de 2019, que não acabou, foram mais de 100 bombas explodindo pelo país. Que país vocês conhecem que tem 100 bombas explodir? Você fala, pô, nossa, o Brasil é uma coisa horrorosa, é uma taxa de homicídio altíssima, etc. E tal, mas você não vê bomba explodindo à torta direito. Pois é, na Suécia você vê. Agora imagina, então, se essas bombas estivessem explodindo aqui no Brasil. Primeiro eu ia falar que o nosso país é bárbaro, certamente ia acontecer restrição ao turismo internacional, nosso governo ia ser... Qualquer que fosse o governo, e aí deixando bem claro, ia ser linchado na praça pública internacional e também, obviamente, pelo público local. 100 bombas em um local onde não existe um conflito bélico entre dois países, uma guerra civil? O que, que é isso? Bom, mas não é assim por lá. Na verdade, toda essa questão, que até por estatísticas claramente começa com o início da imigração em massa lá para 2012, é tratado com uma extrema hipocrisia pelo governo sueco. E convenhamos, por boa parte da sociedade sueca também. Não é exagero. Se você resolver botar a boca no mundo por lá com essa temática de que existe uma associação entre os processos migratórios, entre o crescimento da população muçulmana naquele país e as bombas que explodem pelo país, certamente você vai ser chamado de islamofóbico ou racista, pode ser. Aliás, você pode ser até apartado socialmente e ter problemas problemas profissionais. Isso não é um exagero. O cara vai te olhar torto, bobear, ele não vai te contratar. Isso não sou eu que estou falando. Estou falando de vários testemunhos relativos a essa questão social lá. Então, lamentavelmente, a Suécia está colhendo o que ela plantou. Mas ainda não abriu mão de sentar em cima desse caldeirão fingindo que a água tá morna, quando na verdade o troço tá fervendo. How dare you? No ano de 2015, a proporção de migrantes que entrou no país foi de 1 para cada 500 habitantes. Não tem como se ajustar uma sociedade para uma situação dessa, um fluxo tão grande proporcional. Aliás, diga-se de passagem que 2015 foi o último ano com grande influxo de pessoas lá na Suécia, porque com a mesma hipocrisia com que eles diziam antes que estava tudo bem, que eles eram super bacanas, eram super bonzinhos, em 2015 as fronteiras foram fortemente fechadas, tá? Reduzindo aí enormemente a passagem de ilegais e obrigando inclusive a Dinamarca também, que era o caminho da leva dessas pessoas, a fechar sua fronteira sul para os ilegais que vinham da Alemanha. A questão é muito simples, é como acontece nos Estados Unidos e no México. Só existe uma pressão de centro-americanos para entrar nos Estados Unidos porque o México fez corpo mole e não fechou sua fronteira sul, certo? Se o cara não entra pelo sul, não sai pelo norte. Se cada um cuidasse do seu riscado, nada, absolutamente nada disso estaria acontecendo. Então, no panorama europeu de imigração, as únicas nações que realmente se ferraram porque as levas de imigrantes chegavam via o mar, via marítima, foram Itália e Grécia. Não tinha como botar muro em lugar nenhum. De resto, só deixou entrar quem quis. Grécia e Itália, não. Nota extra de hipocrisia. Quando os países dos Balcãs começaram a subir cercas para parar o fluxo antes dos refugiados entrarem nas suas fronteiras, foi uma gritaria geral. Ah, eles são racistas, eles são xenófobos, são pessoas horrorosas. Só que lá na outra ponta, os países desenvolvidos da Europa tratavam de fechar a porteira lá em cima e mandar de volta os imigrantes para onde? Para a Itália e para a Grécia. Bonito, né? Então eu não quero você aqui, volta para onde você entrou. Lindíssimo o papel. Na verdade, é lindíssimo na frente das câmeras, né? É uma vergonha para quem não sabe o que esses caras estavam fazendo. Não fossem esses países tratados como párias racistas, pode apostar, a situação do norte da Europa estaria muito pior. E eles sabem disso muito bem. Mas vale mais o discurso do politicamente correto, né? Para cada imigrante que não entrou na Romênia, para cada imigrante que não conseguiu entrar na Hungria, para cada imigrante que não conseguiu passar por um país dos Balcãs, um imigrante a menos não entrou na Alemanha, não entrou na Suécia ou não entrou na Holanda. Então eles fizeram o papel que os outros países queriam, mas foram criticados por isso. Mas por que essas bombas e tudo mais estão acontecendo na Suécia e não estão acontecendo, por exemplo, na Alemanha? Ela recebeu mais pessoas, afinal de contas, né? Olha, uma das razões mais apontadas é porque o governo sueco não distribuiu os imigrantes como outros lugares fizeram e empilhou a turma em uma meia dúzia de cidades. Malmö, não sei se exatamente é essa expressão, mas é Malmö, é uma dessas cidades. Apesar do governo e a mídia liberal jurar de pé junto que não existe, na verdade existem sim áreas chamadas no-go zones dentro da cidade, ou seja, áreas em que mesmo a polícia evita e indiretamente indica para que os jornalistas estrangeiros não entrem, não visitem lá. Na viagem que o Tim Pool fez para a Suécia, acho que faz uns 4 anos atrás, ele foi convidado a não entrar numa dessas áreas, e depois que ele entrou, ele teve que ser acompanhado pela polícia para sair, porque havia uma situação clara de insegurança. Ele estava sendo perseguido por gangues lá dentro. No vídeo você percebe que o próprio policial está nervoso com a situação, ou seja, é mais ou menos como entrar numa área sem policiamento, numa periferia brasileira onde manda o crime. Bom, mas se o Estado está perdendo o controle daquela área, quais são as consequências mais claras disso? Bom, a primeira, infelizmente, é que o antissemitismo está no seu pior momento lá, e não é só em Malmö. Ataques contra judeus acontecem? Sim. Sinagogas passaram a ter controle de entrada no estilo aeroporto, manja, tem que passar, revistar, ver se não tem metal, aquela coisa toda. E mesmo pessoas que trabalham com público final, como por exemplo professoras, isso é uma loucura, né? Mas professoras de jovens em idade escolar, elas tentam esconder a identidade delas como judias com medo de serem atacadas. Porque elas ouvem nos corredores, no dia a dia, os jovens gritando que judeus devem ser mortos, que eles são pessoas horrorosas, etc. e tal. Talvez outras expressões que eu não queira falar aqui. Óbvio, se eu fosse professor e um grupo grande de alunos falasse que quer a minha morte, eu ficaria com medo também. Você também. Agora, olha que coisa interessante. Tem um estudo ainda de 2013, hein? A coisa ainda não tinha ficado totalmente feia. Foi feito pela Universidade de Tel Aviv. Ela mostrou que 51% dos incidentes antissemitas na Suécia foram causados por extremistas muçulmanos. 50%. 25% por extremistas de esquerda. E só 5% por extremistas de direita. Que seriam os neonazis, vamos chamar assim. Ora. É nesse clima, então, aí que a minoria judaica tem vivido na Suécia, com um coquetel Molotov sendo lançado para dentro de sinagoga, criança brincando no jardim da escola protegido por vidro à prova de bala, e eu vou falar de novo, alguns colégios protegem os pátios com vidros à prova de bala. Não por outra razão, por mais estranho que possa parecer, quando se fala em Suécia, uau, Suécia, a comunidade judaica não recomenda visitas ao país. E onde isso termina? Como é que isso acaba? Qual que é o final de uma história dessa? Existe um final previsto. Você está formando, a Suécia está formando uma geração inteira de pessoas que não estão sendo inseridas na própria comunidade sueca. Porque, muito franco, se você está empilhando pessoas em áreas restritas, você está fazendo guetos específicos. Se você está fazendo guetos para aquela população, você não está de verdade criando uma diversidade cultural, concorda? Porque se cada um no seu canto, onde está a beleza da mistura? Cadê a vontade real de trazer os estrangeiros para dentro de casa? Essa é uma percepção que se tem em relação à Suécia. Será que é realmente a Suécia deseja a diversidade? As crianças que estavam chegando lá em 2012 são os jovens agora. São jovens que não vão ser aceitos em mercado de trabalho porque eles não têm a cultura local, porque mal e porcamente falam a língua local. E aí você vai ter uma situação de guetos. Gueto não é bom, gente. Gueto não é legal. Se você se diz diverso, a coisa tem que se esparramar naturalmente. E isso não está acontecendo lá, tá? A tendência a médio prazo, é o choque dessas duas culturas, então. Até que ponto a sociedade sueca e o governo sueco estão tratando isso? É um ponto de interrogação. Enquanto o pessoal estiver vivendo em gueto, a gente acha que a coisa não está sendo tratada devidamente e que eles estão plantando aí uma bomba relógio, que já começou, né? Na verdade, já foram 100 bombas relógios esse ano e que a coisa pode piorar para os próximos anos, a não ser que aí comece um novo tipo de abordagem ao assunto que envolva a questão de segurança, ou seja, ao invés de tratar a coisa da maneira certa, vai ser tratada as coisas na porrada. Que também não é justo, tá? Se você coloca o cara para ficar lá à toa, vivendo de dinheiro do Estado, falando a língua original dele, sinto muito, o seu plano tá totalmente errado. E aí, aquela sensação quando a gente brinca de vez em quando, outros episódios que a gente acha a Suécia um lugar esquisito, a gente acha um lugar esquisito porque ela parece ser legal, porque ela aceita, mas ela gera gueto. Ela parece ser bacana, que é aberta, mas ela manda a gente embora. Ela parece ser legal quando ela critica quem fecha o muro, mas ela fecha o muro ela também.
How dare you?
Então, gente, não sei. De maneira geral, para mim, cai na velha hipocrisia do politicamente correto e dos governos de esquerda bonzinhos que existem por aí afora. É bonzinho enquanto a coisa não explode na própria cara, tá bom? Essa foi mais uma bolinha da semana, a gente agradece a presença de todos vocês. Mais uma vez, nosso super jabá a jato. Entra lá no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow this podcast, seguir a gente no Spotify, em outros agregadores, e indicar o Saindo da Bolha para os nossos colegas, para dizer que, olha, eu estou ouvindo um podcast supimpa, de direita, limpinho, que está trazendo informações sempre novas que a imprensa não traz. E eu acho muito legal, porque no final das contas gera pautas de discussão aí com nossos amigos no fim de semana. Bom fim de semana a todos. Cuidado com a hipocrisia da esquerda. E fiquem todos muito, mas muito bem.
Bolinha da Semana.